passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Constituição de 1988 completa em outubro 30 anos de promulgação. E ao longo de 2018, a Rádio Senado apresenta uma programação para lembrar a data. Dentro desse trabalho está a reportagem especial que você passa a acompanhar agora. História das Constituições Brasileiras. Neste trabalho, vamos fazer um passeio pelas constituições que vigoraram no Brasil, começando pela de 1824, a única do Império. Já na República, instalada em 1889, foram 7 constituições, contando com a atual. A primeira, de 1891, depois, em 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969. Na reportagem que você acompanha agora, vamos levar a você detalhes e características de cada uma delas. A reportagem é de Jefferson Dalmoro, com áudio de André Menezes e edição de Leila Herédia.
A história constitucional do Brasil independente começa oficialmente no dia 17 de abril de 1823, no Rio de Janeiro. Esta é a data da primeira sessão preparatória da Assembleia Constituinte, convocada pelo Imperador Dom Pedro I. Os trabalhos, de fato, começariam no dia 3 de maio, com uma sessão solene com a presença do Imperador, que levaria a sua primeira mensagem ao recém-instalado Poder Legislativo. Às 9 horas da manhã, o bispo do Rio de Janeiro, Dom José Caetano da Silva Coutinho, eleito presidente da Assembleia, deu início aos trabalhos com outros 51 deputados. Mas o trabalho da Assembleia Constituinte foi breve. Em novembro de 1823, o imperador Dom Pedro I, insatisfeito com os rumos que o texto constitucional estava tomando, decidiu por fechar a Assembleia. Para o cientista político Octaciano Nogueira, o fechamento da Assembleia Constituinte foi um começo ruim para a vida institucional brasileira.
Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, foi dissolvida na noite de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida.
A Noite da Agonia, como ficou conhecida a noite em que a Assembleia foi fechada, marcou a virada de 11 para 12 de novembro de 1823. Com tropas convocadas e prontas a invadir e fechar à força a Assembleia, o Imperador I enviou uma mensagem aos deputados dissolvendo a Constituinte. Apesar de prometer uma Constituição mais liberal, o que deveria, ao menos teoricamente, levar a uma tolerância de opiniões diversas, a dissolução da Assembleia Constituinte não foi pacífica. Octaciano Nogueira fala de algumas consequências do ato.
Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional.
A Constituição de 1824 foi a que mais tempo durou no Brasil. Foram 65 anos de vigência até sua revogação pelo governo republicano em 1889. Era a segunda Constituição em vigor há mais tempo no mundo. Apenas a dos Estados Unidos era mais antiga. A outorga da Carta de 24 aconteceu no dia 25 de março. O texto assinado pelo imperador foi elaborado pelo Conselho de Estado, nomeado por ele semanas depois da dissolução da Assembleia. Como não havia uma Assembleia Nacional, Dom Pedro I pensou em submeter o texto às câmaras locais. Mas a decisão foi logo abortada, como explica o cientista político Octaciano Nogueira.
Uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa Constituição no dia 25 de março de 1824 e convocou eleições para a Câmara e para o Senado.
O texto outorgado por Pedro I fez do Brasil um país com uma monarquia centralizada e hereditária. O poder executivo era o imperador auxiliado por seus ministros e também o Conselho de Estado, com membros vitalícios indicados pelo monarca. Cabia ainda ao imperador nomear os presidentes das províncias. Esses não tinham mandato e ficavam no cargo enquanto durasse a vontade imperial. Era a expressão máxima do centralismo e, no contexto da época, uma forma de garantir a unidade do país. A Constituição estabeleceu um parlamento bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado. Os deputados tinham mandato temporário e eram eleitos por voto censitário, votava-se conforme a renda, entre outras condições. Já o Senado era vitalício, uma lista com os mais votados era enviada ao imperador, que escolhia um, nem sempre o primeiro, mas sempre alguém de sua confiança, como explica o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins.
Sempre teve um traço conservador, ou seja, pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens, o Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande.
Foram também criados o Poder Judicial e o Poder Moderador. Este exercido exclusivamente pelo imperador e era, segundo o artigo 98 da Constituição, a chave de toda a organização política. E havia uma religião oficial do Brasil, a católica. O imperador era a autoridade máxima da igreja no país. A Constituição de 1824 durou 65 anos. Teve apenas uma emenda, o ato adicional de 1834. Não resistiu ao desgaste da monarquia e sucumbiu junto com ela ao golpe que proclamou a República em 15 de novembro de 1889, quando uma nova Constituição passou a ser elaborada. A mudança na ordem institucional em 1889 não apenas destituiu e exilou a família imperial, mas também revogou a Constituição de 1824 e fechou a Câmara dos Deputados e o Senado. A proclamação da República, na visão do cientista político Vamiré Chacon, foi uma troca de elites no comando do país.
Do ponto de vista propriamente estrutural, não mudou praticamente nada. Do ponto de vista pessoal, o que houve foi uma rotação do primeiro escalão para o segundo, ou substituição do próprio segundo escalão por republicanos positivistas, que eram ainda mais autoritários, mais centralistas.
Mal era instalada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca já formou uma comissão de 5 juristas para elaborar o projeto da nova carta. A presidência coube a Saldanha Marinho, mas o texto que saiu da comissão não foi aprovado pelo governo provisório. Coube então a Rui Barbosa revisá-lo para que fosse apresentado à Assembleia Constituinte. Rui teve um papel importante na elaboração da nova carta. É dele a ideia de uma república federativa e com um forte presidencialismo. O cientista político Vamiré Chacon explica a influência de Rui Barbosa sobre a Constituição de 1891.
Rui Barbosa queria para o Brasil uma república federalista e liberal-democrática como a dos Estados Unidos da América. E a influência dele na Constituição chegou ao ponto de ele não só colocar em diversos lugares da Constituição de 1891 os 7 artigos da Constituição americana, como também chegou a colocar dentro da Constituição brasileira emendas da Constituição americana e até decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos.
Apresentado o projeto e instalada a Assembleia Constituinte, foram cerca de 3 meses até que o texto fosse promulgado. Entre os artigos, destacam-se os que dão maior poder e autonomia às províncias, agora chamadas de estados. Eles teriam constituições próprias e os presidentes seriam eleitos pelo voto direto. O professor Antônio Barbosa, do Instituto de História da Universidade de Brasília, entende que a organização federativa do país tenha sido um dos principais pontos da Constituição de 91.
É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número 1 da Constituição de 1891.
Com mais autonomia, os estados passariam a ter um poder legislativo local, mas com uma diferença do que há hoje. A Constituição de 1891 estabeleceu parlamentos locais bicamerais, com senados estaduais. Esse bicameralismo local seguia o modelo vigente nos Estados Unidos, mas não era obrigatório. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não chegou a ter um senado estadual. Já Minas Gerais e São Paulo tiveram. O professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer, explica que essa segunda casa nos estados revelou-se como um prêmio para políticos locais em fim de carreira e pouca influência teve.
O Senadinho era usado, não exatamente como cemitério, mas era onde eram colocados os políticos mais antigos, mais velhos, muitas vezes desprezados, já estavam ladeira abaixo. Então, para não perder o prestígio totalmente, eram colocados no Senado.
Outra novidade na primeira Constituição Republicana foi o voto direto, mas ele ainda não era universal. Apenas homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Mulheres e analfabetos ficaram de fora. Para Antônio Barbosa, esse foi um retrocesso da Carta de 91.
De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República, esse número diminui.
Os três poderes, como temos hoje, foi estabelecido naquela Constituição, com o poder executivo, exercido pelo presidente, que teria 4 anos de mandato, o legislativo e o judiciário, que passaria a ter o Supremo Tribunal Federal como instância máxima. A Constituição de 1891 é até hoje a que mais durou no período republicano. Foram 39 anos com a revogação em 1930. A Revolução de 30 marcou uma nova ruptura institucional no país. O presidente eleito, Júlio Prestes, não tomou posse. Um movimento liderado por Getúlio Vargas, com apoio de paraibanos, mineiros e de participantes dos movimentos tenentistas dos anos 20, como a Coluna Prestes, levou Vargas ao poder. É mantida a República, mas são fechados o Senado e a Câmara. Sem Constituição, Vargas governou por decretos naquele que seria um governo provisório, mas que foi ficando. Com o movimento de 30 perdendo apoio político, eclode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento eclodiu no dia 9 de julho, quando a Força Pública Estadual e as Forças Federais em São Paulo, mais o governo do estado, se rebelaram exigindo a volta do regime constitucional ao país. Os combates duraram até 2 de outubro de 1932. O professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa, explica a Revolta de 32.
É uma guerra civil que tradicionalmente é chamada de Revolução Constitucionalista de São Paulo. Getúlio vence, militarmente falando, mas sob ponto de vista político, ele sofre alguma derrota. Ele é obrigado, para usar um verbo que é comum hoje, a flexibilizar o seu projeto. Tanto que em 1933 nós vamos ter eleições e em 1934 é aprovada a nova Constituição.
A Assembleia marcou a reabertura do Parlamento. Os trabalhos tiveram início em 15 de novembro de 1933 e os eleitos teriam apenas uma função: redigir a nova Carta Constitucional. Promulgado o texto em 16 de julho daquele ano, a Assembleia seria dissolvida em um novo Congresso Nacional eleito. O que aconteceu no mesmo ano de 1934. Um dia após a promulgação, Getúlio Vargas era eleito presidente pela mesma Assembleia Constituinte. A Constituição de 34 estabeleceu um mandato de 4 anos sem reeleição para o presidente. O voto era universal, estendido também para as mulheres. Foi mantido o bicameralismo com Câmara e Senado. Haveria ainda a representação classista no Congresso, explicada aqui pelo professor Antônio Barbosa.
Seguindo o exemplo da Itália fascista, a Constituição de 34 estabelece a representação classista no Congresso Nacional. Ou seja, aquela ideia de um Estado corporativo em que, além dos representantes eleitos diretamente pelo povo, teríamos parlamentares indicados por corporações, por setores organizados da sociedade.
As tensões dos anos 30 levaram Getúlio Vargas a pôr um fim no curto e frágil período democrático vivido pelo Brasil. No exterior, vinham as ideias nazifascistas e comunistas, que em comum tinham o viés totalitário e centralizador. No Brasil, essas ideias eram reproduzidas pela Ação Integralista Brasileira, de caráter nazifascista, e pela Aliança Nacional Libertadora, que comportava nas suas fileiras os membros do clandestino Partido Comunista. Foi nesse clima de tensão que se deu o Estado Novo, com a revogação da Constituição de 34 e a outorga de uma nova carta no dia 10 de novembro de 1937.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.